Boletim Frota e Companhia. Um resumo dos acontecimentos da semana no mundo do transporte, noticiados no portal Frota e Companhia. Apresentação: André Garcia e Priscila Ferreira.
Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a uma nova edição do Boletim Frota e Companhia. Eu sou o André Garcia, editor do portal Frota e Companhia Online.
E eu sou a Priscila Ferreira, redatora do portal. Com o Boletim Frota e Companhia, você fica informado das notícias do mundo do transporte que foram destaque na semana.
A Ecorodovias venceu o leilão de concessão à iniciativa privada do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro Governador Valadares, em Minas Gerais, formada por trechos da BR-116, BR-465 e BR-493.
O contrato de concessão será de 30 anos e o sistema rodoviário abrangerá uma extensão total de 726,9 quilômetros.
De acordo com a ANTT, trata-se da única rota a partir da cidade do Rio de Janeiro disponível para o contorno da Baía Guanabara, permitindo o acesso à região dos lagos, ao norte do estado e às regiões norte e nordeste do país.
As vendas totais de pneus apresentaram um crescimento de 0,4% no mês de abril, de acordo com dados da ANIP, em comparação com o mês de março.
No entanto, o valor ficou 0,1% abaixo se comparado ao mesmo mês do ano passado.
Além disso, o resultado mostra que no acumulado do ano, o volume de 2022 está 2,1% abaixo dos dados de 2021 nessa altura do calendário.
O Ministério de Minas e Energia anunciou em nota oficial, na noite do dia 23, a demissão de mais um presidente da Petrobras.
Após apenas 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Ele foi o terceiro presidente da estatal no governo Jair Bolsonaro.
Dessa vez, o governo aposta na indicação de Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, onde ocupava o cargo de secretário da desburocratização.
Tecnologia do SERPRO facilita a formalização de caminhoneiros como microempreendedor individual.
O sistema adaptou o portal do empreendedor para a inscrição de transportadores autônomos de carga como microempreendedores.
Desde o dia 16, o programa gerador de documento de arrecadação do Simples Nacional do Microempreendedor Individual foi atualizado para emitir o documento de arrecadação do MEI com os valores diferenciados para a categoria.
A CCR Via Oeste está iniciando o canteiro de obras que deve movimentar profissionais de diversas áreas e gerar mais de 21 mil empregos diretos e indiretos.
As obras irão possibilitar a ampliação das vias marginais da rodovia Castelo Branco no trecho de Barueri, em um dos eixos de maior desenvolvimento econômico do país.
O investimento previsto pela concessionária nesse conjunto de melhorias no sistema viário deve ser de R$ 815 milhões, que somados aos 232 milhões que estão sendo aplicados no novo acesso para Osasco, em São Paulo, ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão.
A recente alta no preço do diesel trouxe à tona a possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros. No entanto, esse cenário parece pouco provável na opinião de especialistas e também em função do posicionamento de algumas entidades do setor.
Por enquanto, não há consenso se esse cenário pode gerar uma nova greve de caminhoneiros. Tem havido manifestações de associações de motoristas sobre essa possibilidade, porém não há nada certo no horizonte.
Seja como for, vários líderes falam sobre fazer um movimento parecido ao de 2018. Na época, houve uma greve de caminhoneiros que durou 10 dias e parou o Brasil.
A Ford anunciou expansão do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia do Brasil, sediado na Bahia, com a contratação de 500 engenheiros e especialistas.
Esse número equivale a um crescimento de 50% do time de engenharia, hoje formado por 1.500 especialistas dedicados ao desenvolvimento de projetos globais da marca.
O anúncio foi feito pelo presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo, durante visita do governador da Bahia, Rui Costa, às novas instalações da empresa no Cimatec Park.
A Federação Nacional do Fisco, Estadual e Distrital manifesta preocupação e posicionamento contrário à tentativa da Câmara dos Deputados em aprovar o PLP 18/2022, apensado ao PLP 211/2021.
A norma classifica como essenciais bens e serviços relativos aos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, com a justificativa de reduzir o preço final para os consumidores.
Segundo a Federação, a medida apresenta inconstitucionalidades relativas à competência tributária e fixação de alíquotas, fragiliza o Pacto Federativo, gera impactos irreversíveis à saúde financeira dos estados e à prestação de serviços públicos, sobretudo à população mais carente.
A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 25, o texto base do projeto que limita o ICMS a 17% para energia, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo.
Foram 403 votos favoráveis e 10 contrários, além de duas abstenções. Os deputados rejeitaram todas as emendas que podem alterar o texto. Agora, o texto será encaminhado ao Senado.
De acordo com os defensores do projeto, a medida deve reduzir em até 12% o preço destes produtos em alguns estados, o que pode aliviar a inflação.
O Conselho Nacional de Trânsito publicou no Diário Oficial da União, do dia 25, a Resolução número 956.
O documento autoriza a circulação de implementos rodoviários equipados com sistema de tração auxiliar elétrico, tecnologia popularmente conhecida como eixo elétrico.
Dentre os requisitos estabelecidos pela medida, destacam-se a existência de um sistema de proteção contra descargas elétricas nos casos de sinistro ou de manutenção do veículo.
Chega ao fim o boletim Frota e Companhia. Confira essas e muitas outras notícias em nosso portal, no www.frotacia.com.br.
Você também pode nos acompanhar através das redes sociais e em nossos canais no YouTube e no Spotify, para ficar ainda mais informado do que acontece no mercado de transportes.
Seguiremos movidos pela notícia e agradecemos a sua audiência.
Muito obrigada e até a próxima semana.
Boletim Frota e Companhia. Um resumo dos acontecimentos da semana no mundo do transporte, noticiados no portal Frota e Companhia.